consigo, amém?
Amém!
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 Graças a Deus por mais uma noite que passamos na presença do Senhor. Eu me encontro alegre por estar de volta à casa do Rei, juntamente com essa amada igreja que tem me acolhido, que tem abrido as suas portas para que nós possamos estar aqui numa noite profética. Para mim é motivo de bastante alegria rever os pastores de Ivanildo, né, pastor? Para mim é um motivo de muita alegria. Quero agradecer também a nossa irmã Diva, que nos confiou e nos convidou para que nesta noite estivesse fazendo mais uma vez parte deste grande conclave. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu bem na verdade estava pensando a respeito dessa festividade. Eu tenho um bispo aqui, Deus tem falado comigo. E Satanás, ele tem se levantado desde o mês retrasado em prol dessa festividade. E eu vi que ele se levantou também como Sambalat e Tobias, dizendo para os dirigentes da frente do trabalho que tem dito que este trabalho ia ser mais um trabalho simples, humilde. O trabalho ia acontecer, mas a obra não ia ser do jeito que as irmãs quis. Bendito seja Deus. Mas nesta noite nós podemos ver que Sambalat e Tobias já caiu por terra. E o nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite. Meu Deus me trouxe nesta noite aqui, irmão, não como pregador da sua palavra, mas como profeta para mudar a tua história na noite deste dia. Aleluia. Eu tenho certeza que nesta noite Deus nos trará uma mensagem do céu que vai mudar o rumo da tua história. Eu profetizo nesta noite em nome de Jesus Cristo que você não saia daqui da maneira que você entrou. Você vai sair daqui transformada, renovada, salpicada pela glória de Jeová. Deus está aqui nesta noite. Eu peço que você me ajude nesta noite a pregar. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, ele diz assim: mas o Senhor disse: vai, porque é este para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo o meu nome. Versículo 15: vai, porque é este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E eu desvio o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis e gentios. Fechamos as nossas bíblias nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nesta noite o Senhor me titulou, podemos aceitar, com a mensagem que por seguinte tema: o preço de um ministério. Diga para o teu irmão: o preço. O preço de um ministério. Amados, a liberdade que nós nesses últimos dias temos pedido a Deus que não nos levantasse de uma maneira sobrenatural. E liberdade também que pedimos para Deus nos dar um ministério. Seja ele do louvor, seja ele da palavra, ou ministério de oração, ou qualquer outro ministério. Mas sabe que todo ministério que Deus dá, há uma batalha, há uma prova, há um levante sobre o nosso ministério. Satanás se levanta de uma grande fúria para tentar destruir aquilo que Deus nos deu. Mas nesta noite eu quero profetizar sobre a vida sua que aqui hoje veio. Dizer que o teu ministério não está acabado. Hoje Deus renova o teu ministério na terra dos viventes, que era Satanás o mesmo. Nesta noite falar sobre um homem chamado Paulo. Aleluia, muito conhecido por Saulo de Tarso. Esse homem, aleluia, era louvado a Deus, ele nasceu em Tarso, que nasceu em Tarso, mas aleluia, ele era criado aleluia, em Roma, cresceu em Roma, aprendeu muito, foi para Jerusalém. E ali um homem chamado Gamaliel, um homem muito estudado, conhecido, ajudou a Paulo a crescer. Aleluia! E sabe o que acontece? Paulo agora se torna um homem estudioso, muito conhecedor da palavra. Bendito seja Deus. Paulo cresceu muito em conhecimento. Paulo agora estava, irmão, aleluia, determinado a perseguir a igreja de Cristo na terra. Paulo agora estava todo
estava endemoniado, ele estava cego pela doutrina judaica, e agora ele levanta-se contra a igreja de Cristo. Aleluia, para que você nesta noite entenda. Aleluia, Satanás usava Paulo como instrumento nas suas mãos. Uma certa feita, Paulo estava perseguindo a igreja. Aleluia, Paulo corria atrás da igreja para tentar prender os cristãos daquela época. E uma coisa interessante aqui na história de Paulo, que aí você vai aprender nesta noite, é que Paulo, aleluia, estava perseguindo não só o corpo da igreja, mas estava perseguindo a cabeça da igreja. Aleluia, Paulo estava no dia que Estevão foi apedrejado. Paulo estava no martírio de Estevão. Paulo estava presente quando Estevão entrou no sinédrio para pregar o amor de Deus. Estevão era judeu e Estevão falava a língua grega. Ele entrou dentro do sinédrio para pregar a palavra de Deus. Sabe o que acontece agora? Estevão está pregando, Estevão está anunciando o grande amor de Deus para com o gentio. Aleluia. E os homens se irritaram, os homens se apavoraram, os homens queriam calar a boca de um profeta na terra. O povo achava que acabando com Jesus, o silêncio ia começar, o silêncio ia pairar na terra de Jerusalém. Aleluia, mas cara, louvado seja Deus, o mistério está aqui. Aleluia, acabaram com Jesus. Aleluia, no terceiro dia ressuscitou. No dia de Pentecoste, o fogo acendeu, a chama do ministério, a chama do amor de Deus se acendeu no coração do povo. No dia de Pentecoste, Deus colocou a chamada de mim no seu ministério, na vida de cada um que ali estava. Todos foram cheios do Espírito Santo. Deus deu ousadia para pregar a palavra de Cristo na terra. E assim, pelo crescer o conhecimento da graça, bendito seja Deus. Crescendo o conhecimento da graça, também cresceu a perseguição da terra. Bendito seja o nome do Senhor. E levaram Estevão fora do sinédrio. E o povo queria acabar com Estevão. Apredejaram Estevão, colocaram Estevão na meia praça. E o que impõe as palavras vão para tentar condenar Estevão, não acharam. Estevão morreu inocente. Bendito seja Deus. O povo disse: olha, vamos matar Estevão. Vamos acabar com Estevão. Vamos destruir este homem. Ele está pregando a seita. É assim que este moço está pregando. Vamos acabar com Estevão. E apredejaram Estevão. Mas na hora que fez Estevão, estava sendo apredejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E a testa do Pai, ele viu o Filho. Bendito seja Deus. Ele disse: Senhor, perdoa esses pecadores. Senhor, perdoa. Senhor, recebe meu Espírito agora. E Paulo, como o homem estava ali, Paulo consentindo a morte de Estevão. Paulo era um homem frio, um homem calculista, um homem, aleluia, de coração duro. Aí ele consentiu na morte de Estevão. As vestes dele foram jogadas aos pés de Saulo, pedindo que podia parar aquela apedrejamento, mas não parou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que acontece agora? A igreja cresce. E ele pede ali um decreto para ir à cidade de Damasco, para ir atrás dos cristãos que estavam em Damasco pregando o Evangelho. Ele pede um decreto ali, irmão. Ele pede um decreto para ir atrás dos cristãos, para perseguir a igreja de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que acontece lá? Ele pega e vai embora para Damasco, para prender os cristãos, para calar a boca dos cristãos na terra. Mas aleluia, que Estevão, Saulo, quando estava indo perseguir a igreja, quando ele estava longe de Damasco, já na entrada dos portões de Damasco, aleluia, a história diz que Saulo contemplou a beleza de Damasco. Ele via as árvores mortíferas, ele via o jardim, ele via tudo. Eu imagino que Paulo pensava que você, doutor, você é um homem conhecido. Ele pensava que ia entrar em Damasco, irmão. O povo ia receber ele de tapete vermelho. O povo pensava que o povo ia saudá-lo, o povo ia aplaudir, que muitas pessoas das suas casas iam dar tchau para Paulo, que muitas pessoas iam ali aplaudir Paulo, fazer uma festa, fazer um banquete, por ele estar em Jerusalém. Eu imagino agora no céu, no alto do trono, o Senhor contemplando o Paulo chegando a Damasco, aquela carta na sua mão. Sabe o que acontece? Eu imagino, a Bíblia não diz, é uma história, eu posso pensar assim, a Bíblia me dá direito. Aí eu sei o que acontece, mas o anjo Gabriel ali dizendo: olha, Senhor, quer que eu acabe com a vida dele? Está perseguindo a tua igreja, esse homem não presta, esse homem quer acabar com a tua igreja na terra. Eu imagino Deus dizendo: não, espera um pouquinho só, porque eu vou surpreender este homem. Na entrada de Damasco, eu pego ele. Bendito seja Deus. E aí, se você tem olhado para a pessoa, que para você não tem mais jeito, pessoas com coração duro, pessoas que tem um coração ruim para a obra missionária, dizendo para você assim: espera, espera, porque eu te pego ele. Eu pego ele e faço uma pegada para ele. Espera, porque a tua hora agora vem mexer na pedra. A minha graça é quem manda. E aí ela se entrega a máscara. Ele vê uma luz mais forte que o sol. Ele vê ali uma luz mais forte que o sol. E ele cai no cavalo. Seus amigos escutam a voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo diz: Senhor, quem és o Senhor? Ele diz: olha, Senhor Jesus, a quem tu persegue, salva. Saulo pensava que estava perseguindo somente o corpo. Saulo pensava que ele estava se dando de frente somente com o corpo. Mas ele esqueceu que a cabeça do corpo era Jesus Cristo de Nazaré, que tinha ressuscitado nos últimos dias, no terceiro dia. Ele estava batendo de frente.